Interrupt, interromper. Fazer cessar algo por algum tempo, sustar. Parar de fazer algo temporariamente. Cortar a atividade ou a palavra de alguém ou de si mesmo. Você acabou de escutar as definições do dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista. Espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell.
E eu sou a Júlia Presotto. Neste programa, a gente vai desmistificar um termo em inglês que está ficando cada vez mais popular, principalmente nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre Manterrupting.
Em 2015, Sheri Sandberg e Adam Grant escreveram um artigo publicado no New York Times chamado Falando Enquanto Mulher em Desvantagem. Nele, era apresentado um estudo feito por psicólogos de Yale que mostravam que as senadoras americanas falavam muito menos do que os seus colegas do sexo masculino. O motivo apresentado era o tal Manterrupting. A junção da palavra man, do inglês homem, e interrupting, do inglês interromper, caracterizava o hábito de homens, principalmente da esfera política, interromperem mulheres durante um debate ou discussão pelo simples fato de serem do sexo feminino. Isso se constatou, pois o número de interrupções dos mesmos homens a discursos de outros homens era significativamente mais baixo, trazendo, portanto, uma situação de discriminação de gênero.
O termo foi amplamente usado pela mídia durante as últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Foram contabilizadas um total de 51 interrupções feitas pelo então candidato Donald Trump à fala da candidata Hillary Clinton. A democrata interrompeu Trump apenas 17 vezes ao longo do debate. Assim como algumas práticas não são permitidas durante o debate presidencial, como, por exemplo, o não comparecimento, a interrupção da fala de outro candidato também não é aceita. Porém, isso não se mostrou um grande problema, vide os resultados das eleições. Mas interromper a linha de pensamento feminino não é algo que começou na política. Em 2009, antes mesmo do termo Manterrupting existir, foi televisionada a situação em que uma mulher teve seu discurso interrompido durante o MTV Video Music Awards. Kanye West subiu ao palco enquanto Taylor Swift recebia o prêmio de melhor vídeo na categoria feminina e interrompeu para mostrar sua insatisfação com relação ao resultado.
Mas Ju, essas coisas só acontecem fora do Brasil. Entre os brasileiros, o Manterrupting não existe, certo? Errado. Durante as últimas eleições presidenciais no Brasil, no programa de TV Roda Viva, a candidata Manuela Dávila foi interrompida 62 vezes, enquanto Boulos foi interrompido 12 e Ciro Gomes 8 vezes. Imagina que complicado seria apresentar o dicionário feminista se fôssemos interrompidas 62 vezes.
Deus que me livre.
Ô Ju, mas não é só homem que pratica o Manterrupting, né?
A gente viu lá na introdução os dados, né? Como mulher interrompe sim, mas interrompe muito menos em relação à quantidade de vezes que o homem interrompe, né? Então, é muito mais uma questão de gênero do que uma questão de ser humano, né?
É, eu acho que também a questão aí também não é só quem interrompe, eu acho que quem é interrompido, né? Porque o que os estudos apontam é que as mulheres, elas sempre são interrompidas. Tudo bem, as outras, tanto mulheres quanto homens interrompem, mas quem é interrompido normalmente é mulher. Então essa que é a maior preocupação. Quando você fala da esfera política, por exemplo, é muito preocupante, porque num debate político você tem que ter um início, um meio e um fim num pensamento para poder convencer o seu eleitorado, para poder mostrar suas propostas. Imagina você ser interrompido 62 vezes nesse processo.
Por que será, hein?
É porque a gente não sabe das coisas, né? A gente precisa de uma ajudinha para pegar no tranco.
Meu, é muito esquisito isso, né? Tipo, isso eu acho que é um machismo que é tão pequenininho, tão... Às vezes essas pessoas nem percebem que a gente não fala muito sobre isso. E acho que por isso a gente não fica, sei lá, se questionando tanto, assim. Ah, por que que isso acontece? Tipo assim, uma coisa muito mais preocupante do que uma mulher ser interrompida é uma mulher sofrer uma violência, ser morta por conta do feminicídio ou O feminicídio é quando a mulher morre por ser mulher. A gente vai falar sobre esse termo depois, mas... Então, quando uma mulher é interrompida, é só uma coisinha muito pequena. Então, a gente acaba não dando a devida atenção, eu acho. Mas eu acho que são microesferas dentro do machismo que a gente precisa prestar atenção, porque isso vai evoluindo e chega a situações desagradáveis, né? Então, eu queria entender melhor por que que isso acontece. E você? Você queria entender melhor ou não?
Eu queria entender melhor. Na verdade, eu queria entender melhor por que que a gente é tão subjugada assim, sabe? Porque, assim, tá bom, eu entendo, né? Acho que é a questão do machismo, né? Ainda é muito presente. A gente falou uns episódios atrás sobre mansplaining. Então, entra muito disso, assim. Do homem é o conhecedor da razão, do saber. Ele tem a razão. Então, ele vai dar a melhor resposta possível. A gente tem que escutar. Então, às vezes, o mansplaining também entra não só para interromper a sua linha de raciocínio, mas para repetir o que você acabou de falar, sabe?
Eu acho que também acontece isso, mas também acontece de... O homem tá muito acostumado a ser dono do espaço. Então, quando tem uma mulher falando, eu acho que ele nem presta atenção, sabe? Tipo, tem só uma pessoa falando. Eu vou aqui falar porque a minha opinião sempre foi levada muito em consideração. Então, ele vai lá e fala. Tipo, eu acho que tem isso de... O homem ter mais razão, o homem achar que tem mais razão, tem mais poder, não sei o quê. Mas tem isso de ocupar o espaço, sabe? As mulheres passaram a ocupar espaço faz muito pouco tempo. Eu digo ocupar espaço em relação a um espaço intelectual, que antigamente não ocupavam. Então, meio que é meio comum da sociedade esses espaços serem ocupados por homens. E aí, quando uma mulher vem ocupar esse espaço, ele não tá acostumado com aquilo, sabe? E aí ele vai lá e fala. Ele não foi educado, eu acho, né? Não foi educado para esperar, ouvir e falar. Ele foi educado a... Ah, esse espaço aqui é o seu. Então vá lá e faz o que você quiser, sabe? Você acha que é assim também?
Eu acho que tem a ver. Eu tô pensando aqui, fazendo uma comparação, por exemplo, a um trabalho que você entra. Tem uma pessoa que tá trabalhando há muito tempo lá já. Quando você entra, a pessoa não quer saber muito seu background, o que que você fez antes daquele trabalho. Ele vai querer sentar e te explicar coisas que às vezes você já sabe, sabe? Eu acho que talvez seja essa linha de raciocínio de quem pratica o mansplaining. Claro, porque ele, no caso do homem, ele sempre teve a voz nos espaços políticos, principalmente, que é o que a gente trouxe bastante aqui. Então, tem a questão do homem ter a voz. Mas eu acho que também tem a questão do tipo assim, cara, a gente já tá aqui tanto tempo fazendo, vocês chegaram agora, a gente vai ensinar vocês. Só que o problema é que tem muita mulher que sabe já, sabe? Que aprendeu muito. Porque assim, por conta do mansplaining e também do mansplaining, eu sinto que nós mulheres, a gente parece que se esforça 5 vezes mais, ou 62 vezes mais, pra provar que a gente... tem conhecimento daquilo. Quando você vê um homem, ele não faz quase esforço para provar que ele sabe. Uhum. Da parte técnica, eu posso falar, como eu trabalho com uma coisa muito técnica, eu tenho que provar que eu preciso, eu tenho que provar que eu sei por A mais B, assim, sabe? Porque se eu percebo que a pessoa com quem eu tô falando tá com um pouquinho de dúvida se eu sei ou não, eu tenho que trazer mais argumento. E isso requer um conhecimento muito maior, você precisa pesquisar muito mais do que se um homem chegasse e falasse é assim, 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 entendeu?
E requer uma postura que eu acho que os homens não precisam se preocupar, sabe? Eu sinto que, como mulher, eu sempre tenho que me esforçar pra parecer profissional, sabe? O tempo inteiro eu tenho que me policiar pra parecer profissional. Enquanto eu acho que talvez pro homem seja muito mais natural, sabe? Ele não precisa se policiar tanto quanto a gente.
Total, é o espaço deles já, né? Eles estão em casa, digamos assim, né? Mas eu acho que é isso, é saber dividir. Hoje em dia, acho que é muito importante a gente saber dividir espaços em todos os sentidos, sabe? Se ligar no mansplaining é fundamental, eu acho.
Eu acho que não é não falar, é esperar a sua vez de falar, né?
É o famoso, enquanto o burro fala, o outro abaixa a orelha?
Isso.
Tô chamando de ninguém de burro.
Mas, tipo, não é como se sua opinião não fosse importante. Mas é que a minha é igualmente importante. Então, ouve a minha e depois você fala a sua. Sabe?
Eu acho que pior do que desvalidar a sua opinião é quando repetem exatamente aquilo que você estava falando, né? Dá uma agonia.
Putz, o que me incomoda mais é... Eu estar no meio de um raciocínio... Você sabe que eu sou assim. Eu estar no meio de um raciocínio e alguém entrar no, e falar. E mudar totalmente o que eu estou falando, sabe? Tipo, como se o que eu estivesse falando não tivesse validação nenhuma. Não tivesse valor nenhum. E isso me deixa irritadíssima.
É, mas eu fico imaginando, cara, isso já é difícil numa situação social que a gente tá conversando entre amigos numa mesa de bar. Imagina você ter que, tipo, provar que você é pra você provar que você é uma candidata que tem todos os conhecimentos e as propostas necessárias pra melhorar um país, sabe? Numa roda de amigos já dá uma agonia, assim, você já fica, assim, furiosa. Imagina numa situação dessa, sabe? Um programa de televisão, sabe?
É, eu acho que o que aconteceu bastante, que acontece bastante é, nessas esferas, é tipo assim, uma mulher falar, eu acho que A mais B é importante pro país. Aí ela não consegue nem falar por que ela acha que A mais B é mais importante, e aí vem um cara e fala, ah, mas então você acha que A menos B não é importante? Tipo, ela não consegue nem explicar, nem...
Desenvolver,
nem consegue desenvolver o pensamento dela. Então eu acho que é irritante sim quando a pessoa entra e repete tudo que você falou. Eu acho que é muito irritante, mas acho que é mais irritante quando tudo que você falou é completamente anulado por outra pessoa, sabe?
Eu não sei se você lembra do caso da Manuela Dávila, que ficou bem, bem famoso na época que aconteceu, quando ela foi na Roda Viva. E uma das coisas que uma das pessoas da bancada, né, que fica ali em volta, perguntou pra ela foi a questão da castração química. E, assim, não tinha nada a ver com o que ela tava falando. Interromperam ela pra perguntar o negócio da castração química por conta do posicionamento feminista dela, entendeu? E aí, ela começou a trazer uma questão, na resposta dela, ela começou a trazer a questão da cultura do estupro. Que é uma realidade do Brasil, sabe? E que precisa ser feita alguma coisa a respeito. E a pessoa continua insistindo, interrompendo, trazendo coisas, tipo, que não tinham nada a ver. Uhum. Tipo, que não são pauta. De novo, não é a pauta principal do feminismo, a castração química, entendeu? Tipo, a pauta maior é, tipo, educar as pessoas para acabar, tipo, exterminar essa história da cultura do estupro, sabe? E aí trazendo pra poder atacar e desvalidar. Tipo assim, vou desvalidar isso. O seu argumento de que a cultura do estupro existe porque você é a favor da castração química. Pode ser uma arma muito perigosa numa discussão, sabe? Sim. Pra quem tá de fora escutando e não tá entendendo muito bem, é muito fácil ser manipulado, né? Ainda mais na televisão. E quem não tá entendendo muito bem acha que realmente aquela pessoa tem ideias erradas. E na verdade estão colocando coisa na boca dela que ela nunca falou. Através do interrupting, né?
É, e eu acho que, principalmente falando de Brasil, não só de Brasil, mas eu acho que o pensamento crítico, ele tá muito em falta, assim, né? Tipo, as pessoas absorvem uma informação e elas não fazem nada nada em relação àquilo. Elas só, tipo, se alguém fala que comer pepino é muito bom, a pessoa vai lá e come pepino porque ela acha que vai viver pra sempre comendo pepino. Ela não vai pesquisar, ela não vai se aprofundar no assunto. Então, quando você tá num debate político, assim, e aí a pessoa vai lá e tá falando sobre, sei lá, a gente precisa erradicar a miséria, sei lá, qualquer coisa assim. E aí vem uma pessoa falar, ah, mas por que então você tá falando sobre castração, sobre feminismo, sendo que fome é mais importante? Tipo, por que você tá trazendo feminismo numa pauta que a gente tá aqui falando sobre outra coisa, sabe? É só pra atacar, só pra cutucar, sendo que ela vai querer se defender, sabe? E aí, o que era realmente importante pra ela estar falando naquele momento, que é tipo, um assunto que engloba o Brasil inteiro e que todo mundo tá preocupado, ele vai lá e vira pra atacar essa pessoa, sabe? Tipo, pra pegar o ponto fraco dela. E eu acho isso muito covarde, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer?
Total. E aí, de novo, a gente volta para a questão da discriminação de gênero. Porque você só vai conseguir fazer isso, nesse caso, esse caso que você está descrevendo, se for uma feminista, se for uma mulher. Você não vai conseguir fazer isso, por exemplo, trazer a pauta da castração química com o Bolsonaro, por exemplo, entendeu? Porque ele é homem, sabe? Ele vai falar que sei lá, só pode transar depois do casamento. Eu sei que ele vai falar sobre isso. Mas, assim, é claramente voltado para o público feminino, essa pergunta. não vai afetar o público masculino. Então, assim, quando você começa, dependendo de onde você vai procurar saber sobre o mansplaining, tem pessoas que falam assim, ah, é um termo que as feministas inventaram para poder categorizar a interrupção que qualquer homem faça, sendo que todo mundo pratica a interrupção numa conversa. Mas você entende que nesse caso do debate, é claramente porque é mulher? Poxa, no caso da Hillary e do Trump, sabe? É nítido. Qual que é a diferença entre eles? Tudo bem, eles são de partidos opostos, mas por que um interrompe mais do que o outro? Sabe?
E eu acho que é muito covarde também você pegar nesse ponto fraco, porque assim, falando da Manuela, ela foi muito corajosa em se posicionar como feminista, porque a gente sabe que num país como o Brasil, se você se posicionar como feminista e ainda assim querer o voto das pessoas, é difícil, sabe? Tipo, tem muita gente que não entende ainda, tem muita gente que é contra e nem sabe por quê direito. E aí você sempre ficar voltando pra isso, independente do assunto que você esteja falando, você interromper a mulher pra voltar pra esse ponto fraco dela, é muito covarde, sabe? Enquanto ela foi muito corajosa de ter esse posicionamento. Tipo, é a mesma coisa do que você tá numa discussão com o Bolsonaro e fala assim, ah, mas e os laranja? Tipo, se você tá discutindo um assunto, discute um assunto e depois volta pra esse. Se você quer discutir sobre feminismo, discute. Mas deixa ela falar o que ela tá falando. Vamos conversar sobre as ideias dela. Por que a gente não pode ouvir as ideias um do outro de forma respeitosa? E aí depois, se você quiser discutir sobre outros assuntos, discute. Mas deixa ela terminar. Deixa ela falar, sabe?
Exato. Mas, Ju, se for deixar ficar falando, é cansativo, né? Porque a mulher fala tanto. Para de falar.
Nem todas, né? Tem homem que fala muito, tem homem que fala pouco, tem mulher que fala muito, tem mulher que fala pouco, não é?
Eu sou bem quietinha, vai. É. A gente é quietinha, né? Você acha? Você se acha faladeira?
Caraca, eu acho que eu falo muito, você não
acha? Sério?
Que bom, porque olha, eu até falei com a minha psicóloga essa semana sobre isso. Eu falei, putz, eu acho que meus amigos acham que eu falo muito, acho que eu sou chata. Ah. Eu acho que eu falo muito, mas talvez, é legal ter esse seu feedback, porque talvez seja uma situação que me colocaram como sociedade, como mulher dentro da sociedade, sabe? De tipo, você tem que falar menos. Talvez seja uma reflexão que eu possa fazer, assim. Porque não é toda mulher que fala muito. E aí, quando a gente vê que, sei lá, você acha que tá falando muito, por que você acha que você tá falando muito? É por causa da posição que te colocaram ou é porque você tem essa autoconsciência, sabe? Existe uma grande diferença aí, né?
Mas, gente, a fala é a nossa ferramenta, né, do ser humano. Assim, é a nossa ferramenta de comunicação. É esquisito falar essa coisa do, ah, fala muito. Tipo, cada um fala o suficiente, né? Não sei, é uma coisa tão difícil de ficar julgando, não é?
É, tem gente que fala muito mesmo. Mas tem
Mas.
gente que não. E, tipo, é que assim, o falar muito, eu acho que quando. Pra mim, pessoalmente falando, me incomoda quando é uma pessoa que fica falando muito sobre o mesmo assunto repetidas vezes. Isso me incomoda. Mas é tipo um traço de personalidade que me incomoda e pode ser que não incomode outras pessoas, sabe? Tem gente que fala, mulher que fala muito, tem gente que não, sabe? Mulher que não. Eu não sei de onde que vem isso.
Cara, eu também não consigo pensando assim. Por quê? Eu não tô vendo tanto, também não sei por quê. Será que é porque da fofoca? Da onde vem essa ideia de que a mulher fala muito?
Então, tem um vídeo da Jill Jilt que ela entrevistou um comunicólogo, historiador, que ele conta que a comunicação, a fala, do jeito que a gente conhece, da conversa, ela é muito recente. E as mulheres sempre foram mais incluídas em grupos sociais. O homem sempre foi mais incluído em trabalho. Então, tipo assim, as mulheres sempre foram, sei lá, responsáveis por criar criança dentro de casa, e aí ela vai com a vizinha e conversa e não sei o quê. Então, a mulher, ela desenvolveu a conversa muito antes do que o homem. Então, é um vestígio histórico isso. E pode ser também por causa disso, porque os canais que são voltados à fofoca são, na maioria das vezes, voltados para a mulher. Porém, o homem adora fofoca, né? Então, o ser humano adora fofoca. Então, não tem fundamento isso para mim. Você concorda?
Eu concordo. E eu acho que, sei lá, esses dias mesmo no trabalho tinha dois meninos que eles estavam falando muito assim, durante muito tempo assim. E eles não paravam, eles riam alto, e assim numa sala que tá todo mundo trabalhando, sabe? E eu fico pensando, tipo, da onde vem, né, essa coisa do tipo... E tem a mesma quantidade de mulheres, tem de homens na sala onde eu trabalho. E os dois estavam conversando muito mais daquele momento. Tem momentos, tem interações, eles são amigos faz tempo, e tava um momento, sei lá, que estavam felizes porque tá quase Natal, e tava falando do Natal. Então, tipo, não sei de onde vem. Mas eu acho legal você trazer essa questão histórica da fala, porque faz todo sentido, né? A mulher, como ela sempre foi a encarregada socialmente, colocaram esse fardo nela de ter que criar os filhos... Então, quem tem que ensinar a fala é a mãe. Quem fica lá, gugu, dadá, mamãe, papai, é a mãe, né? Pai, hoje em dia, tá entrando mais na onda, né?
A mulher sempre teve essa questão social de, tipo, ser agradável. Então, a mulher sempre foi muito responsável por essa parte social da família. Enquanto o homem vai lá e paga as contas, o homem vai lá... A mulher é responsável por conversar, em grande maioria das vezes, com os filhos sobre resoluções de problema. E o homem era responsável por falar sobre sexo, no máximo, sabe? Com o filho homem.
Só com o filho homem, né?
É. Então, eu acho que a mulher desenvolveu melhor nesse quesito. Mais rápido. Porque já está no aspecto social do papel da mulher, né? Mas tá na hora dos homens também serem mais incluídos nesse tipo de conversa. Eles já são mais incluídos. Então, pra mim, não tem mais fundamento isso, né? E que bom que as mulheres falam bastante, que elas têm muita coisa pra falar.
Nossa,
espero que fale mais.
A gente merece esse espaço, porque a gente ficou muito quieta durante muito tempo. E eu acho que também... Que você falou que a mulher tem que ser agradável. Tanto que, assim, quando você pensa num homem... Quando você pensa numa pessoa carrancudona, fechadona, que não fala com ninguém, automaticamente vem um homem na sua cabeça. E não vem uma mulher que é fechadona, não fala com ninguém... Aí falam, é mal comida, é mal amada. Aí vem aquelas coisas que é mais close errado em cima de close errado. Mas eu vou falar um exemplo meu, por exemplo. Eu e meu marido. Meu marido é muito mais comunicativo que eu. Eu sou a carrancuda do relacionamento, se você for pensar. Por exemplo, a gente tem a pessoa pra quem, a pessoa de quem a gente aluga a casa. E ela sempre vem falar com a gente. É uma senhorinha que mora na casa de cima, ela sempre vem falar com a gente. E o Rafa sempre fica dando corda pra ela, conversando, e eu vou embora. Tipo, eu entrei na casa, eu entrei na nossa casa e vou fazer minhas coisas, entendeu?
Eu vou fazer.
Porque eu sou assim, de novo, eu até falei em outro podcast, não é que eu sou mal educada, não gosto da pessoa, é que eu sou envergonhada. Essa é a minha forma de entrar no meu casulinho. Então, tipo, o que que isso quer dizer? Que eu não sou mulher suficiente, sabe? Eu tinha que ser mais saladeira? E aí, minha mãe é faladeira pra caramba, minha mãe... Fala uma coisa, ela fica horas falando com você, no monólogo.
Independente de quem você seja, né?
Independente.
Nossa, como fala.
Ela pode tiver a primeira vez da vida, ela vai falar infinitamente. E eu sou o oposto dela, sabe? Então, eu acho que é muito complicado você falar que mulher é faladeira. Eu não me incluo nessa...
São traços de personalidade. Cada pessoa é cada um, sabe? E tem homem que fala um monte. E tem homem que fala um monte sobre um assunto. Por exemplo, meu marido, se você for sentar pra conversar com ele sobre Star Wars, ele vai acabar saliva. Mas se você for sentar pra falar com ele sobre, sei lá, cozinhar um bolo, ele vai odiar. Enquanto eu vou adorar falar sobre cozinhar, e eu vou odiar falar sobre Star Wars. Tipo, somos seres humanos com gostos e desgostos, sabe? Não tem essa de mulher falar mais do que homem. Tem mulheres que falam mais sobre mais um assunto, homens que falam mais sobre mais outro assunto.
Será que é nessa lógica que entra, então, a questão do homem ter que... Ele tem que falar muito mais sobre política do que mulher, e por isso que ele vai ficar interrompendo? Por exemplo, futebol. Eu não sei de futebol. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, ela sabe tudo sobre futebol, ela é palmeirense. Ela sempre vai conversar com os caras ficam toda hora interrompendo e falando. Só que essa menina, você não tem ideia, ela vai em todos os jogos do Palmeiras. Ela é tipo palmeirense, roxa, rosa, sei lá que cor que é.
Verde.
É verde, mas assim, que são palmeirense e roxa, sei lá. E aí ela, e sim, cara, ela sabe todos os campeonatos, que foi campeão, quem fez o gol, quem defendeu, quem perdeu, quem ganhou. E os caras ficam enchendo o saco dela, sabe? Nossa, quantas vezes eu já vi essa cena. E eu adoro presenciar, porque no final ela acaba, assim, com um discurso que o cara vai... Uma hora ele cala a boca, porque ela se impõe. Ela sabe, ela tem essa informação. Mas a questão é, cara, o quanto de esforço ela coloca. Se fosse um homem palmeirense tendo a mesma discussão, ia ser tão fácil, ia trocar umas palavras, tá tudo bem, sabe?
É que o ambiente político e o ambiente de esporte, eles são ocupados majoritariamente por homem. Então, quando tem uma mulher ali, ela não sabe o suficiente, porque ela nunca esteve presente naquele ambiente. Eu lembro de ler um quadrinho sobre isso, sobre o esporte em si, sobre o futebol. Era um homem encontrando um homem falando assim: eu gosto muito do Corinthians, eu também. Vamos ver um jogo juntos? Vamos. Aí o outro é um homem falando com uma mulher: eu gosto muito do Corinthians. Ah, é? Quem é o goleiro? Quem é o atacante? Qual foi o último campeonato que eles ganharam? Tipo, você tem que sempre provar muito o seu valor, provar muito o que você sabe, enquanto o homem é tipo: ah, vamos tomar uma cerveja juntos, sabe?
E na esfera nerd, então, hein, amiga? Você fala assim: eu gosto de Star Wars. Ah, e quem foi não sei o quê? Quem dirigiu não sei o que lá? Quem foi diretor de fotografia? Pergunta quem foi... Gente, eu gosto, sabe? Tipo, não é porque eu não sei o nome de todos os personagens. Por exemplo, eu gosto muito de Game of Thrones, mas... Depois da última temporada é um pouco menos, mas eu gosto muito. Mas tem personagem lá, gente, que eu não lembro mais o nome do ser humano, entendeu? É muito personagem aquele negócio. Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Mas não quer dizer que eu não gosto. Se você me chamar pra ir assistir, eu vou assistir com você. Eu vou curtir pra caramba, que nem o jogo de futebol. Se for esse jogo do Corinthians, o cara vai curtir, a mina vai curtir pra caramba. Mas ela não precisa saber tudo. Só que, se for mulher, tem que saber.
E ai da mulher que errar quando ela estiver nesses ambientes, hein? Tipo, se ela tá num ambiente político, ela vai lá e comete um erro, ela é mil vezes mais crucificada do que um homem que cometeu o mesmo erro, sabe? É tipo, ah, você cometeu esse... Volta pra cozinha, sabe? É melhor você voltar pra cozinha do que ficar achando que você pode ocupar esse espaço aqui, sabe? O mundo não perdoa, né? Quando é a mulher que erra.
Amiga, é pior do que isso. Eles acham que a gente tá tentando ocupar esse espaço pra conquistar eles. Qual que é aquele termo que o pessoal nerd dá pras mulheres que jogam jogos e tal? Eles têm, tipo, hooker, game hooker...
Não sabia hooker. Disso.
Enfim, eu não vou lembrar o termo. Mas tem um termo que é para gamers, mulheres que estão lá só para seduzir os nerds. Tá bom, pode ser que seja isso mesmo. Mas você já pensou que se ela não gostasse de jogar videogame, ela não estaria no videogame para fazer isso? Ela estaria na balada, sei lá. Ela tá fazendo alguma atividade que ela gosta para pegar homens, sabe? E, tipo, os nerds que são babacas de ficar caindo. E aí eles acabam criando... Existe um termo, sabe? Criaram um termo para odiar essas mulheres, sabe? Só que, gente, ela só quer jogar videogame, sabe? Ela gosta genuinamente, né? Porque você tá lá que ela tá, tipo... Enfim, eu acho... É tudo voltado pra eles. É tudo voltado
isso que eu ia falar. Nossa,
eles.
Você acha que o mundo gira ao seu redor, querido? E aí vai essa mulher, ela vai atirar no jogo, tô dizendo, né? Vai atirar no cara errado, aí... Ah, é porque é mulher, né? Então não vamos mais deixar ela jogar. Ai, deixa a gente...
Ou o amigo vai zoar e falar assim... Nossa, morreu pra mina. Olha, até a mina te mata. Pra você é ruim.
Ai, que ódio. Mas, Oteca, você já sofreu mentorrupting?
Ih, várias vezes. Várias vezes eu já sofri. É que eu acho que eu sou muito incisiva. Hoje em dia eu sou muito brava. Mais brava do que sempre. E eu continuo falando, assim. Se me interrompe, eu continuo falando, mesmo assim. Vou até o fim da minha fala, sabe? E repito, repito, repito. É frustrante, mas eu acho que não tem muito o que fazer, né? Mesmo no episódio de mansplaining, você falou disso também. Você vai chegar e vai ser grossa, dar uma lição de moral, fazer uma palestra sobre mansplaining no meio da conversa, né? Se for um ambiente de trabalho, se for um ambiente descontraído, numa mesa de bar, você vai começar a dar uma palestra. É difícil de você colocar de uma forma tão, tão direta assim. Então, acho que é um passivo-agressivo, né, que a gente comentou, de fazer uma piadinha, pô, mas interrompeu de novo, não sei o quê. E vai que vai, né, amiga? Mas é, assim, sempre.
Cara, eu lembro quando eu era criança, minha mãe, eu falava muito quando eu era criança, muito, assim, meus pais, tinha até dor de cabeça, assim, ao meu redor, eu falava demais. E meus pais me ensinaram que é errado você interromper uma pessoa que esteja falando. E eu levo isso muito a sério, eu sempre levei muito a sério. Eu lembro de uma vez que eu tava minha mãe e a nossa vizinha conversando, e eu queria interromper elas pra falar sobre alguma coisa, pedir alguma coisa, não me lembro o que eu queria pedir, sei lá, eu queria comprar churros, não sei. Aí elas estavam conversando e eu fiquei assim, só olhando elas assim, tipo, esperando elas realmente pararem de falar. Pra eu entrar, tipo, devia ter uns 9 anos, eu não era uma criança ainda. E... Eu lembro disso, eu acho isso sempre muito engraçado, porque tinha um amigo meu do meu lado, e aí ele falou assim, vai, Júlia, pede, pede. E eu tipo, não, elas estão falando, eu não posso, eu não posso interromper. Aí ele, mas ele vai embora, pede, pede. Eu tipo, calma, calma, vamos esperar. E aí elas terminaram de falar, e eu pedi o que eu queria. Mas tipo, isso sempre, eu levo tão a sério, sabe, você ouvir outra pessoa, esperar ela terminar de falar, eu acho uma falta de respeito tão grande você interromper uma pessoa, que até hoje, você sabe disso, nas nossas rodas de conversa, se alguém começa a falar junto comigo, eu sou a pessoa que para e ouve. E se eu começo a falar e alguém entra, eu vou diminuir mesmo assim. Agora, se eu tô no meio da... Se eu tô no meio, não é nem começo, é no meio de uma situação. E alguém vai e me interrompe e eu faço questão de falar. Eu estou falando. Ninguém me deixa falar. Eu estou falando. Para de me interromper. Eu sempre falo de maneira respeitosa, eu acho, assim. Tipo, me deixa falar? Porque aí a pessoa se toca que ela tá sendo muito inconveniente. Se não, gente, vocês vão gastar muita saliva, sabe? É muita energia que a gente gasta, sabe? É. Eu sinto que eu gasto muita energia tentando me posicionar. Isso é muito cansativo pra mim.
É muito frustrante, né?
Uhum.
E será que isso tem a ver, Ju, pensando aqui, com a questão da comunicação violenta ou não violenta? Porque essa coisa de interromper, eu acho que é uma forma de violência, sabe?
Uhum.
Eu acho que tem muito a ver com isso, né? A gente tá precisando muito discutir e aprender um pouco dessa comunicação não violenta, né? De escutar a pessoa até o fim.
É, a gente falou sobre isso no episódio passado, ou episódio de mansplaining, sei lá. Que a gente tá precisando ouvir mais. A gente quer tanto falar sobre nós, quer tanto falar nossa opinião. E a gente tem tanta certeza que a nossa opinião tá sempre certa, que a gente interrompe mesmo. E não pensa, não leva em consideração a pessoa que está ao seu redor, sabe? E quando você está ao redor de mulheres, você tem que prestar o dobro de atenção, sabe? Porque as mulheres, eu acho que elas já devem... Eu e você provavelmente estamos exaustas, sabe? Dessa situação. Então, se você está num ambiente com a mulher que está rolando uma discussão, nem que seja sobre, sei lá, qual a melhor uva, verde ou roxa, deixa a mulher falar, sabe? Porque ela está cansadona.
Total.
Qual que é a melhor uva para você?
Ai, acho que é verde.
Ai, pra mim também.
Sério, eu falei assim, no impulso, verde. Sei lá. Mas eu acho que a questão da comunicação violenta é que você precisa provar o seu ponto, sabe?
Uhum.
E parece que interrompendo, dando, como eles falam, lacrando, fazendo, você vai convencer, sabe? Humilhando a outra pessoa, você vai... Não vai.
Falando mais alto do que outra pessoa. Nossa, isso me cansa.
Uma vez me ensinaram essa técnica. Já vi vários outros lugares também falando que quando a pessoa começa a falar muito alto com você, você começa a falar bem baixinho. Aí a pessoa automaticamente já começa a falar baixo também. Porque, tipo, não tem porquê. A pessoa tá gritando com você e você tá falando mal baixinho, sabe?
É, você chega e fala, você tá brava? Você tá gritando. Bem irônico.
Essa é muito boa. Você tá brava?
Eu me incomodo bastante quando começam a gritar ao meu redor. E se eu não me controlo, eu grito também, sabe?
É, então,
é muito ruim essa situação. É muito ruim, eu não gosto.
É difícil porque você perde, né?
É, você perde controle.
Nem os dois tá... Porque os dois estão gritando e ninguém tá escutando ninguém, assim, no final das contas.
Isso. É, eu já falei aqui que a minha família gosta muito de discutir e política e tal, assuntos polêmicos. E eu sempre fui meio que menosprezada, entre aspas, por ser a mulher mais nova e por ser uma mulher, claramente. E quando a gente começou nessa... Como eu comecei a entrar nessas discussões, eu perdia muito a linha, sabe? Eu gritava, eu... Gastava muita energia. E aí eu comecei a estudar mais, eu comecei a seguir pessoas que são ativistas e etc. Todas essas pessoas falam, tipo, mantenha calma, porque ninguém vai te ouvir se você perder a linha. Ninguém vai te ouvir se você começar a gritar. Então, fala como se você estivesse conversando num assunto que não é polêmico, sabe? Num tom de voz agradável, porque senão ninguém vai te ouvir.
E tem aquela coisa, né? Mulher que grita...
É louca.
E homem que grita?
Cara...
É só o Bolsonaro.
É, e pior que as pessoas gostam, né? Tipo... É. Ai, sabe uma comparação que fizeram uma vez? Você lembra do Bernardinho?
O técnico.
Técnico de vôlei?
Uhum.
Ele esperneia, né? Muito. E aí, falaram assim, e se fosse uma mulher fazendo isso,
nossa,
sabe?
Nossa, eu não vejo... Você já viu alguma técnica de esportes, assim, gritando? Os técnicos de futebol, eles ficam alucinados do lado do campo durante um jogo.
Você já viu uma técnica mulher? Nunca vi.
Nunca vi. E aí falam que a gente é mais estressada, né, amiga? Esse foi um dos argumentos durante o debate do Trump com a Hillary Clinton, dele ter falado que ela era... mais sensível por ser mulher, sei lá. Ele falou em outras palavras, tá? Tô fazendo bem uma tradução livre, mas basicamente foi isso. Por ser mulher, ela era mais temperamental, então não tinha muita a firmeza pra governar o país e tal. Aí você vê, né? Eu nunca vi ela se descontrolando na frente da televisão. Né?
E ele?
Ju, você lembra quando você começou a perceber que estava sofrendo uma interrupting? Tipo assim, de falar, ah, isso que é uma interrupting que eu já escutei em algum lugar?
Eu acho que foi mais nesse meu grupo de familiar que a gente discute muito. E aí eu comecei a perceber que não era só nesse grupo, né? Tipo, em todos os grupos que eu adoro discutir. Eu adoro temas polêmicos. E eu comecei a perceber que em todo lugar que eu ia, isso acontecia. E foi aí que eu comecei a me policiar mais, assim. E eu comecei a deixar mais claro, assim, tipo, você está me interrompendo. Porque é aquilo que eu falei no começo do programa, é muito... pequeno, diria, assim, é muito sutil, essa é a palavra, sutil, um homem te interromper. Se você não percebe que ele te interrompeu 10 vezes, ninguém vai perceber, sabe, por você. Então é você que tem que estar sempre muito alerta, e eu comecei a ficar alerta por causa dessas discussões que eu tinha na minha família. E você?
Eu acho que eu percebi uma interrupting fazendo uma retrospectiva da minha vida, sabe, eu descobri sobre uma interrupting e aí eu comecei a pensar... Nossa, então aquela vez que eu perdi a discussão, talvez tenha sido uma interrupting. Tem uma coisa que eu lembro, é meio que uma interrupting, meio um mansplaining, meio machismo, tudo junto. Num dos meus primeiros trabalhos na área lá, foi 1.200 bolinhas, que é a louca, né? 2.000 bolinha, vai, 2.000 já tá longe. eu lembro dos meus trabalhos, eu lembro de um homem falando pra mim assim, e quem que vai fazer XY trabalho? Ele me perguntou, quem vai fazer XY função no nosso projeto? Eu falei, eu. Aí ele falou assim, ah, mas não tem alguém que saiba mais assim, que seja mais que nem o fulano? E o fulano era um homem, sabe? Na época, eu não, nem sabia o que era feminismo ainda, acho que eu nem tinha escutado falar sobre o assunto ainda. Então, na época passou na minha mente, eu respondi alguma coisa pra ele do tipo assim, ah, não tem, sei lá que eu respondi. Acabou ficando esquisito mesmo, sabe? Inclusive, eu fui demitida desse trabalho. Esse cara que me fez eu ser demitida, inclusive. E aí, e depois, mas hoje em dia eu pensando, eu falei, cara, isso foi muito machismo escroto, assim, tudo junto, sabe? Uhum. E porque era um cargo técnico, entendeu? E aí eu fiquei em choque, assim, sabe? E aí você vai fazendo uma retrospectiva da sua vida, assim, de todas as vezes que você perdeu uma discussão, ou todas as vezes que você, sabe, tava no ambiente, sentindo coisa... que tinha uma coisa esquisita, porque, assim, quando você sofre uma interrupting, você não sabe o que é uma interrupting, você sente que tem uma coisa esquisita, mas você não sabe o que que é.
Nossa, total. Tipo, você sente um incômodo, só que você não sabe de onde que ele vem, né?
Porque na hora faz sentido você falar assim, ah, é que ele sabe mais, né? É porque o fulano que ele tá falando sabe mais mesmo, né? Mas, cara, a gente tinha a mesma função. O nosso cargo era o mesmo nome, sabe? Então, por que que ele sabia mais? Por que que tinha que ser ele e não eu, sabe? Uhum. Enfim, é difícil, né, amiga?
É, total.
Muita força, foco e fé.
Então, é isso que eu falei de ficar alerta, sabe? Tipo, começa a perceber os ambientes que isso são comuns e que essa situação se repete. E se você não ficar alerta, ninguém vai ficar alerta por você, sabe? Principalmente se você é a única mulher do grupo, sabe? Começa a perceber se as pessoas ao seu redor estão interrompendo homens com a mesma frequência que eles te interrompem. Porque você não consegue nem perceber se você não tá alerta, sabe?
Parece um exercício meio chato no sentido de ai, agora tudo é me interrupting, tudo é machismo. Mas assim, tenta fazer uma vez, vai. Uma vezinha. E aí você reflete. Ah, gente, a reflexão é sempre boa, sempre bem-vinda. Você não precisa também falar se você não se sente confortável, não estiver num grupo confortável para falar sobre isso, não precisa também sair falando, mas eu acho que a reflexão é muito valiosa, assim. É a nossa maior poder. Se a gente tem um superpoder, é esse, é pensar. Maravilhoso.
Pensar e falar.
Pensar e falar. Eu escuto um podcast que chama The Daily. É um podcast do The New York Times. Eles lançam todo dia falando sobre assuntos gerais, tipo notícias, assim. E eles, agora eles estão focando bastante na questão do impeachment, né, do Trump. E teve um episódio que eu escutei um tempo atrás, antes dele, do processo ter passado, do impeachment ter passado e tal, eles estavam trazendo bastante pessoas para depor, para conseguir passar, para aprovar o impeachment, né? E uma das pessoas que eles trouxeram, eu não sei mais detalhes, porque ainda mais que é inglês, você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tal. E eu tava escutando o podcast que eles trouxeram uma mulher para depor. E um dos argumentos que o próprio jornalista estava dando no podcast sobre não ter dado muito certo aquela pessoa é porque ela sofreu muito interrupting. Tipo assim, é uma coisa que já entrou no cenário político americano, pelo menos, já é uma coisa que os caras já estão sacando o que é. Eles já incorporaram ali naquele universo. E eles identificam e trazem e falam, putz, ela sofreu uma interrupting, então, infelizmente, o depoimento dela meio que foi jogar no lixo. Ela era uma pessoa importante, tinha dados importantíssimos, mas não conseguiu. É preocupante, claro, mas é interessante ver como já está sendo muito reconhecido, assim. Já é um problema.
É, eu acho que o primeiro passo para resolver o problema é identificar ele, né?
Exatamente.
Então, legal que já esteja sendo identificado. Acho que no Brasil pode ser que seja, ainda não esteja tão recorrente. É, mas que bom que a gente está caminhando para isso, né?
Sim, eu acho legal, inclusive eu recomendo para as pessoas que querem entender um pouco mais essa questão de como uma interrupt entra na política, tenta ler bastante coisa sobre o que está acontecendo agora nesse processo do impeachment, tenta escutar coisas em inglês se conseguir, porque eles falam realmente assim, desse termo abertamente, assim, já foi incorporado.
Por que será que a gente usa esse termo em inglês também, hein?
Você viu uma das perguntas? Ah, não, esquece. É porque eu tinha escrito essa pergunta e eu apaguei.
Não, eu não vi, não.
Mas qual seria o equivalente dele em português?
Eu não sei, eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre feminismo, uma das críticas que eu ouvi muito sobre o feminismo branco é que é um feminismo muito elitista. Que...
Ai, você é maravilhosa! Ah. Eu paguei justamente isso, que eu achei que era nada a ver, mas agora você trouxe.
É que, tipo, quem que entende esse termo, né? É
assim só como mansplaining, assim como...
Gaslighting.
Obrigada.
É, são termos que só quem tem contato com o inglês, que infelizmente é só 1%, sei lá, eu chutei qualquer número aqui, é só uma minoria do Brasil, né? Eu gostaria que a gente tivesse um feminismo que fosse mais inclusivo. É, por isso que a gente tá aqui, né?
Sim. Eu também, sou a favor. Se alguém conseguir achar um termo... Eu ouvi uma sugestão que era... Homem interromper.
É a mesma
coisa. Ele está homem interrompendo. Uhum. Homem interromper seria o verbo. Mas é esquisito. Não sei se é esquisito ou se é só a falta de prática.
É, porque interrupting não é uma palavra fácil de se dizer, mesmo para quem fala inglês. Tipo, não é uma palavra usual. Agora é. Mas quando uma palavra é adicionada, uma palavra nova para a sociedade, ela é sempre mais difícil mesmo. É só a gente acostumar. Mas eu queria que fosse um pouco menos elitista, um pouco mais... fácil das pessoas entenderem. Eu não sei muito bem por que a gente não traduz tudo, sabe?
Eu concordo. A gente não traduz também muitas palavras no geral, né? Na tecnologia, a gente não traduz muita coisa.
É que eu acho que o feminismo, ele é uma ação social, então ela deveria... Assim, não estou dizendo que a tecnologia não deveria ser tudo traduzido, mas é que como o feminismo, ele principalmente está falando com pessoas da base da sociedade, que são pessoas que não têm acesso a tanta informação quanto as pessoas brancas com muitos privilégios, eu acho que a gente devia facilitar, explicar. O que a gente faz aqui é exatamente por conta disso. Assim, a gente quer explicar para que todo mundo consiga entender, para que a gente consiga uma democratização da informação. Mas a gente é muito pititica ainda, né?
É. E eu acho também que, por exemplo, para uma pessoa que... Ai... É que assim, até a gente que estudou inglês, que teve os nossos privilégios e tudo mais, até a gente tem um pouco de vergonha de ficar falando inglês, assim, do nada, assim, começar a falar inglês. E esses termos em inglês, acontece isso um pouco, né? Você fica com vergonha de usar, você acha que não é pra você. Não é pra mim, né?
E se você não fala inglês, e aí você vai falar de um jeito errado, provavelmente. Tipo, interrupting é uma palavra muito difícil de se dizer. Se você falar, tipo, interrupting, aí alguém vai te julgar, aí você não vai querer repetir nunca mais. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você fale do jeito que você consegue. A gente só quer que você se expresse. A gente quer ouvir o que você tem a dizer. Então, não tenha medo, sabe? E se você achar um termo que seja melhor, use ele, sabe? Mas não deixa de falar porque é um termo em inglês, porque é um termo difícil. É difícil pra todo mundo.
E não é que não é pra você, né? É tudo pra todo mundo. Uhum. Essa que é a ideia, né? Que a gente possa usar nosso bem maior, que é a fala. Não para interromper.
E o cérebro.
E o cérebro. Sem interromper ninguém. E, Ju, e como que a gente faz pra evitar uma interrupting do ponto de vista do homem? Vai.
Eu acho que a primeira coisa eu acho que precisa ser feita é identificar. É muito besta isso, muito besta. Mas identificar que você é um homem e que ela é uma mulher. Porque, assim, é muito fácil pro homem você falar assim, somos todos iguais. Porque pra ele, tá tudo muito mais fácil. Ele não sente as dores de uma mulher. Então, somos todos iguais. Ela tá aqui, eu tô aqui, tá tudo bom. Mas se você tá ao redor, se você tá num grupo que tem mulher e que você tá numa discussão, não sei o quê, perceba que tem uma mulher, sabe? Eu acho isso básico, porém é importante de ser falado. E a partir do momento que você perceber que tem uma mulher, perceba também, ouça ela, claro, mas perceba também se as pessoas ao redor estão interrompendo ela e dá um toque assim, tipo, deixa eu falar, deixa ela falar. Calma aí, dá uma segurada. Eu acho que é sempre, pra mim, o papel do homem no feminismo é você conscientizar os homens que estão ao seu redor. Então, é isso aí.
Aliado.
Isso.
Estamos precisando.
É.
De novo, eu vou trazer aqui o reconhecimento dos seus privilégios. Reconhecer os seus privilégios num ambiente social, numa reunião de empresa. Se você tem um cargo maior do que aquela pessoa que está falando e ela foi interrompida por outra pessoa, e você, digamos, é o gerente ou o chefe dessas duas pessoas, ou a chefa, então você tem a posição e a voz de virar e falar assim, calma, ela está falando, deixa ela terminar de falar. Deixa eu terminar o raciocínio dela. Então, acho isso muito importante, assim, sabe? E, assim, tudo envolve essa questão do reconhecimento dos privilégios, assim, de você conseguir ter a sensibilidade de olhar aquele ambiente e reconhecer em onde você se posiciona, entendeu? E eu vou, de novo, trazer o que a gente trouxe no mansplaining, que a gente falou daquela coisa, assim, de pensar. É muito legal esse exercício, é louco. Eu nunca tinha pensado nele antes. É de você olhar o ambiente e pensar se tem alguém que tá deixando de falar alguma coisa por causa da sua presença. Isso é muito legal de se pensar, de refletir enquanto você tá num ambiente, num espaço, dividindo espaço com outras pessoas.
Principalmente se esse espaço é um espaço que é majoritariamente ocupado por homens, assim. Eu já falei isso uma vez, mas eu tenho muito privilégio de ter trabalhado com majoritariamente mulheres, assim. Meu grupo de trabalho sempre foi mulheres. Então eu nunca tive esse problema. Mas se você é um homem que trabalha num grupo que, por exemplo, TI, esporte, sei lá, qualquer grupo que seja predominantemente masculino, vamos ouvir um pouco mais, vamos dar espaço para essas mulheres falar mais, porque a gente está em desvantagem pra caramba, sabe? Então, se tem uma, vamos incentivar que ela fale, vamos deixar ela confortável para falar. Porque se ela está se sentindo desconfortável, é porque vocês colocaram ela nessa situação, queridos.
Aí você pode até falar assim, mas não fui eu. Mas foi alguém antes de você que assinava como homem.
Então, e aí,
te envolveu, sem querer querendo.
Tipo, como você é um homem, você... A mulher já tem esse medo, esse receio. Ela não sabe quem você é. Se você não é o marido dela, se você não é amigo dela, ela não sabe quem você é. Então é por isso que ela não tá se sentindo confortável. Porque você é um homem como todos os outros que já afetaram ela. Então ela nunca vai se sentir tão confortável quanto ao redor de uma mulher. Então é isso aí. Vamos sempre acolher mais, né?
Total. Diva, fada sensata. E do ponto de vista das mulheres que sofrem uma interrupting, o que elas podem fazer enquanto o cara interrompe elas, assim, no meio da discussão?
Tudo depende muito do ambiente que você estiver, né? Igual a gente estava falando no mansplaining. Tudo depende muito. Se você está num ambiente que você está com seus amigos, você pode ser um pouco mais irônica, um pouco mais agressiva, igual eu sempre sou, com os nossos amigos. A gente fala, oh, dá uma segurada aí que eu estou falando. Mas eu acho isso complicado de se manter num ambiente profissional. O que você acha que tem que acontecer num ambiente profissional?
Então, no ambiente profissional, eu acho que, primeiro, se você é uma mulher que vê outra mulher sofrendo e você não tem um cargo superior, você é do mesmo cargo dessa mulher que está sofrendo uma interrupting, existe uma técnica, não foi inventada por mim, foram mulheres do cenário político americano, dos Estados Unidos, né? Que elas inventaram um negócio que elas chamam de amplificação. Em que, se você vê uma mulher sofrendo uma interrupting, ela repete o que aquela mulher falou, dando crédito a ela. Entendeu? Então você acaba criando um movimento de várias mulheres falando, não, mas a Júlia falou XYZ. Se alguém interrompe de novo, então, mas a Júlia falou XYZ. Então é um movimento tipo das mulheres realmente se unirem, porque dessa forma elas vão conseguir se fazerem ser ouvidas e vão dar crédito para a pessoa certa, porque uma interrupting, que nem eu falei, às vezes o cara te interrompe para falar o que você falou e tomar o crédito para ele. Principalmente no cenário político, isso é muito problemático. Então, é esse movimento que é legal. Não, mas a Júlia que falou isso. Mas a Júlia falou isso. Mas, então, ir falando até uma hora que vai entrar na cabeça da pessoa.
Mas e se você é a única mulher do ambiente? O que você pode fazer?
Você bate nele.
Bate ninguém, não bate ninguém.
Se você é a única mulher, eu acho que você tem que ficar repetindo. E, que nem você falou, dependendo do ambiente, se dá pra ser... Se é um lugar mais... descontraído, fazer uma piadinha, aquela passiva-agressiva. Mas agora, realmente, num ambiente profissional, é difícil. Depende muito. Se é só você ou seu chefe, por exemplo, sabe? Eu tive um chefe aqui no Canadá que era difícil, assim. Chega uma hora que eu desisti. Mas eu desisti porque eu já sabia que eu não queria mais ficar ali, sabe? Uhum. Então, também tem aquela velha história, né? Escolha suas batalhas. Se é uma batalha que vale a pena ser vencida, que vale a pena a sua saliva gasta... Com certeza, vai embora.
Eu acho que eu acabei de pensar numa outra solução. Se não for o seu chefe que estiver fazendo isso, é difícil muitas vezes você se posicionar num grupo grande. E, sei lá, são pessoas que estão no mesmo nível que você. Eu acho que vale você chegar, conversar com o seu chefe e contar o seu lado do que está acontecendo, porque, de novo, ele não vai estar percebendo, ele não está percebendo o que está acontecendo com você. Então, eu acho que vale, sabe, tentar puxar. Eu sei que é difícil pra caramba, mas acho que é mais fácil você puxar uma conversa com uma pessoa só do que num grupo inteiro você chegar e falar, gente, ninguém está me ouvindo, porque isso demanda uma força muito grande dentro de você, eu acho, né? Pra mim, pelo menos, é dessa forma. Eu me sinto mais confortável em falar pessoalmente com uma pessoa só do que num grupo cheio de homens, sabe? Então, tenta conscientizar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que são mais próximas a você, pra elas também perceberem, né? Ao invés de você, tipo, ser passivo-agressiva num ambiente de trabalho.
No ambiente de trabalho não é tão legal ser passivo-agressiva.
Infelizmente.
E eu acho que tem que falar, assim, pro seu superior, né? Eu acho que essa é a melhor forma, talvez, sabe? Tem ambiente de trabalho, tem ambiente de trabalho, né? Teve lugares que eu trabalhei que eu era muito amiga das pessoas, assim, de viajar junta e tal, que eu teria uma liberdade, mas tem lugares que, tipo, não dá, assim, não conseguiram ter essa conversa aberta. Cara, você tem que ter alguém pra falar, sabe? E se a empresa fala assim, mas é que a empresa que eu trabalho não tem. Então, ó, sai dessa.
Acho que o emprego é só um emprego. Eu sei que a situação no Brasil tá complicadíssima, mas não se acomode ao emprego porque ele é um emprego. Tipo, não tá fácil achar emprego, mas faz o possível pra você não se acomodar numa situação que tá fazendo mal a você, sabe?
É que eu acho, Ju, que isso é tão básico, sabe? Tipo assim, eu escutei esses dias de uma amiga minha falando, ela tava falando sobre a questão do Me Too. E ela tava falando que ela acha que se você é uma pessoa que participou do movimento Me Too, é muito provável que uma empresa não vai querer contratar você. Aí eu falei assim, então, mas pra essa empresa eu não quero trabalhar. Sim. para essa empresa que não vai me contratar porque eu fui do movimento Me Too, eu também não faço questão, sabe?
Então é fogo. Porque às vezes você precisa.
É, eu entendo. Eu entendo que às vezes precisa.
É, os boletos estão chegando e tal, mas é isso que eu falei, assim. Eu sei que não tá fácil, mas vamos sempre fazer o máximo pra gente estar sempre em ambientes que sejam saudáveis. A gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. É, se não tá fácil pra você ficar nesse lugar, tenta fazer um movimento de sair dele. É muito difícil sair da zona de conforto, mas tenta prezar sempre a sua saúde mental.
Total.
Né?
É, porque... É, eu entendo que às vezes é muito difícil, mas eu sinto, Ju, eu tenho essa esperança no meu coração de que o mundo tá mudando, daqui a pouco não vai ter espaço para essas empresas.
Sim.
Não vai ter espaço para chefe que faz o... que pratica o interrupting. Tá cada vez entrando num movimento que não dá. Se você é essa pessoa, você tem que mudar. Seja por motivos financeiros, porque a gente sabe que tem gente que usa isso para ganhar dinheiro, seja por motivos bons, mas tá acontecendo.
Uhum.
E a gente tem que exigir que aconteça, a gente tem que dar corda pro movimento, porque se a gente desiste e falar, não vai mudar.
É, e tipo,
vai ser difícil.
É muito, não é fácil para uma empresa também perder um profissional, principalmente se ele for um profissional bom. Então, se as pessoas começarem a sair desse emprego, desses empregos que são dessa forma, porque não concordam com atitudes e, sei lá, ideais... É, eles vão estar perdendo pessoas muito valorosas, essa pessoa, a palavra?
Valores.
De valor muito alto, assim. Então, uma hora não vai ser bom, assim, para a empresa. Eu acho muito bom também, uma coisa que eu nunca fiz, mas eu acho muito bom quando você sai de uma empresa, principalmente quando tem esses motivos, é você chegar no RH e falar, eu saí por XYZ. Porque senão, o próximo vai entrar, vai acontecer a mesma coisa, sabe?
Exato, total. Diva, fada, sensata.
Duas.
Depois dessa conversa, eu acho que a gente não vai mais interromper mulher, né? Se você conhece alguém que continua falando por cima das minas, já compartilha esse podcast pra essa pessoa parar de passar vergonha.
E se tem algum outro termo que você quer muito que a gente converse por aqui, mande lá no Instagram, Dicionário Feminista Pod, no e-mail, dicionariofeministapodcast@gmail.com, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir as suas sugestões, críticas e histórias.
Gente, esse é o último programa de 2019 e a gente queria desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de luz e muita coisa boa. Aproveita a reunião com a família para dar aquele play no Dicionário Feminista e ajudar a espalhar amor nesse mundão.
A gente também tá adorando todos os recadinhos que a gente tem recebido. Para retribuir esse carinho de vocês, a gente vai preparar várias coisinhas especiais para o ano que vem.
É isso! Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver.
E o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias.
Como a gente só trabalha com fatos reais, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha, não precisa anotar enquanto tá dirigindo, trabalhando, porque vai estar na descrição, é só procurar lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!